É, os trabalhos começaram agora nessa primeira sessão, né? E a Cristiane, que era a presidente do conselho, teve que sair por motivos particulares e a gente assumiu a presidência do conselho. É, já nessa primeira reunião, a gente contou com a presença do prefeito, do vice-prefeito, do Gabriel, o Gabriel do Vale, provedor da Santa Casa. Foram discutidas várias demandas aí da Santa Casa e da saúde pública, né? Uma das demandas que foi discutida é sobre algumas demoras que está tendo no atendimento da Santa Casa.
Aqui está dando um mal geral no país inteiro, né? Que
É.
infelizmente está tendo.
O que muita gente não entende é que há uma demanda muito grande, não só no sistema público, nos postos de saúde, como na Santa Casa. Com a pandemia, esses números dobraram, né? Então, não é Bandeirantes, não é a Santa Casa, não é a Secretaria de Saúde, é o mundo que está vivendo essa pandemia, né? E ninguém estava preparado para isso que surgiu, né?
E, infelizmente, né, Marquinhos, a gente vê que não tem o que se fazer. As pessoas acabam por se estressar, mas é aquilo que eu já disse outro dia aqui, e não adianta ficar xingando o funcionário que ele está ali, a enfermeira, o atendente, o médico, que não vai adiantar em nada, né? Por quê? Ah, mas olha, por que não atende rápido? Olha, gente, a situação é difícil. Não dá para, principalmente porque num pronto-socorro você tem o um atendimento de urgência e emergência. E às vezes a pessoa vai lá, olha, eu estou com gripe, quero ser atendido. E infelizmente a coisa lá não é assim, né? Tem que passar por uma triagem. Quando você vai fazer um atendimento, se é Covid, tem que fazer uma limpeza, aquela coisa toda. E é demorada a coisa, não é assim do momento para outro, né?
É, a população tem que ter consciência de que quando você vai na Santa Casa, às vezes chega uma urgência, emergência, então tem que aguardar. Mas o conselho, ele está aqui para ouvir justamente esses questionamentos. Então, o que acontece? Quando tem um questionamento como esse, o Conselho Municipal de Saúde precisa tomar algumas atitudes para
Sim.
tentar entender o que está acontecendo. Então, nessa primeira reunião, a gente já decidiu criar uma comissão para fazer uma análise, ir ali, conversar com os pacientes que estão aguardando por atendimento, saber qual que é a queixa, o que está acontecendo. Então, essa comissão foi criada, são cinco pessoas que vão estar indo na Santa Casa para ver a questão da demora no atendimento, ver por que está acontecendo. A gente sabe que existe uma demanda grande sim, mas o atendimento precisa continuar, né?
Sim, não pode parar, né? Não só na Santa Casa, como nos postos de saúde também, né? A gente sabe que o atendimento também nos postos de saúde, a gente até entende que há uma demanda grande, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e infelizmente a Covid está aí, a gripe está aí, e a população, infelizmente, acaba não compreendendo isso. Mas diante de tudo isso que a gente está vivendo agora aí, Marquinhos, dentro da nossa saúde, o que é que dá para você dizer assim de: olha, nós vamos tentar melhorar isso, além desse negócio de atendimento, aquela coisa toda.
Então, o Conselho Municipal de Saúde, já no ano passado, já votou algumas demandas aí que o
Sim.
secretário de Saúde apresentou. Então, nós temos aí duas ambulâncias para vir para Bandeirantes, que o Conselho Municipal de Saúde aprovou. Temos uma van que vai ajudar aí no transporte sanitário. Temos também um carro que vai vir aí para fisioterapia. Temos a compra de tablets aí para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. E mais algumas demandas aí que o Wanderson apresentou para a Secretaria de Saúde, para o Conselho, aliás, né?
É, e o conselho agora deve ter eleição também para a escolha aqui do vice-presidente.
Isso, vai ter uma escolha, vai ter. Uma escolha não, né? Vai ter uma eleição. Já nas próximas aí sessões a gente vai estar organizando para ser eleito aí o vice-presidente do Conselho.
Bom, aqui é que eu estava procurando, estou procurando aqui para a gente falar mais aqui sobre também a assistência social na qual você trabalha, da saúde, para a gente destacar alguns trabalhos que estão sendo realizados, daquilo que já foi feito e aquilo que se pretende fazer nesse ano de 2022, para a gente fazer um panorama geral.
É, justamente. Primeiramente, Oswaldo, queria me apresentar. Muita gente conhece aí o Marquinhos da Secretaria de Saúde, mas não sabe, não conhece o profissional, né? Eu sou agora presidente do conselho, né? Recentemente, a Cristiane saiu. Eu faço parte também do NUCRES, que é o Núcleo Regional de Serviço Social, que abrange os profissionais de 21 municípios, né? Também sou membro do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e assistente social do Posto de Saúde Central, né? Muita gente confunde cargo comissionado com cargo cargo de carreira, eu sou concursado, passei no concurso e a gente atende ali no posto de segunda a quinta-feira. E vou te apresentar então aí, falar para a população um pouco da demanda que a gente atendeu em 2021 e dos projetos aí para 2022.
É porque a área da assistência social na saúde, ela é uma parte, não tem nada, assistência social é uma coisa, assistência social da área de saúde é outra, né?
Isso, muita gente confunde, vai lá atrás de cesta básica, de programa do cadastro único, isso aí é uma outra demanda que é feita pelo CRAS, lá tem a Mônica, tem os meninos que fazem o cadastro lá. É, muita gente confunde, mas a gente está aqui justamente para esclarecer isso. É, vou falar um pouco sobre os programas ali que a gente tem. É, vale ressaltar que esses programas tem faz muito tempo, né? Sim. E só desse um ano e meio para cá que a gente teve um up aí nos atendimentos. É, agradecer a gestão aí do Jaelso, do Juba, que tem dado apoio a esses programas sociais. A gente sabe que esses programas sociais são programas de prevenção à saúde, né? Porque para não chegar a ter um paciente aí acamado ou com outros problemas de saúde. Vamos pegar aqui, por exemplo, a prótese dentária. Só no ano de 2021, que o programa começou, foi reativado, esse programa aqui ficou parado durante 2 anos. Então o prefeito decidiu voltar no mês de julho, e só o ano passado a gente atendeu 360 pessoas. Foram 360 próteses dentária fornecido à população de Bandeirantes. E tem uma projeção para 2022 para estar fornecendo 720 próteses dentárias. Sabe o que é isso? É muita coisa. E a gente sabe que a população precisa desse serviço, né? Outro programa também que está andando é o programa do óculos, né? Só em dezembro a gente forneceu 50 óculos para aquele projeto de olho no olho das crianças, do oftalmo que está indo nas escolas, de classe em classe, vendo as crianças que precisam de óculos, fazendo o exame oftalmo, essas crianças estão sendo atendidas com óculos do SUS. É, só o ano passado foi fornecido 118 óculos. Aqui não dá para ter uma projeção, por quê? É o seguinte, esse 118 óculos foi a demanda que a gente teve. Então, todos foram atendidos. Todos.
E esse trabalho continua nas escolas também com assistência social, né, Marquinhos?
Isso, o projeto de olho no olho do secretário de saúde, Wanderson, do prefeito Jaelso, ele vai nas escolas, no CMEIs, né, nas escolas públicas municipais, e todas as crianças vão passar com exame com o doutor. Todos vão fazer.
É, começou pela Leda de Lima Canário, já estamos onde hoje?
É, passou pelo Leda, hoje eu não sei te dizer qual escola que a gente está, mas a gente está passando em todas as escolas. Hoje não está, porque não está tendo aula, né?
Não
está
tendo aula, né? Estou dizendo assim, nós paramos ali e deve partir para as outras agora, né?
Isso, todos os CMEIs serão atendidos, todas as crianças dos CMEIs. Outro projeto importante que a gente tem aí é do aparelho auditivo. O SUS fornece o aparelho auditivo, fornece o exame de audiometria. O que ocorre? O paciente passa pelo clínico geral, pega o encaminhamento, vai lá, a gente encaminha ele para fazer a audiometria, para saber qual que é a perca de audição que esse paciente tem, e tendo a perca considerável que o SUS fornece o aparelho auditivo, automaticamente ele é encaminhado para fazer o aparelho auditivo. Só o ano passado foram 38 aparelhos auditivos, e esse aparelho é um aparelho caro, muito caro.
E como é caro, né?
E faz um bem danado, né,
para
quem não consegue ouvir direito aí, e causa uma dificuldade tremenda.
E tem muita gente nesse sentido à espera ainda, né?
Tem uma fila grande, mas é um aparelho, como eu disse, é um aparelho demasiadamente caro, mas está sendo atendido até com uma certa rapidez, né? É que a empresa também não consegue entregar em tempo hábil aí para todos que precisam. Outro programa, né, que a gente tem ali, do Bolsa de Colostomia, até novembro do ano passado foram fornecidos 1.830 bolsas de colostomia. Para pacientes que fazem cirurgia, né, precisam fazer a retirada do intestino, é uma cirurgia invasiva e essas bolsas têm ajudado muito esses pacientes. Hein. É, cadeira de roda, cadeira de banho, andador. Pra você ter ideia, foram fornecidos 60 cadeiras de roda, 52 cadeiras de banho, 34 andadores, 15 bengala, 25 muletas, e a gente tem um banco ortopédico para estar atendendo essas pessoas aí também. Muleta, bengala, tudo é feito o cadastro ali pelo setor de serviço social. Outra coisa também, é bastante coisa, é bastante programa, e calçado ortopédico para pacientes que têm diabético, hanseníase, algum problema aí de saúde congênita. O ano passado foram oferecidos 12 calçados ortopédicos, 14 anatômicos e 14 palmilhas ortopédicas. Entre outros programas aí sociais que a gente está tendo, outros aí que a gente tem projeto para esse ano.
Agora, dentro desses projetos, Marquinhos, o que é que dá para a gente destacar, além desse do óxido, que eu acho que é fundamental para a criança, que até quando a compra começou, a gente falou aqui com a secretária, com o secretário também, sobre a importância, porque a criança, às vezes, ela tem uma dificuldade no aprendizado, mas não é porque ela não quer aprender, porque às vezes ela não consegue enxergar o que está na lousa, né?
Exatamente, esse programa do óculos aí foi uma ideia do Wanderson, né? Passou pelo prefeito Jaelson comprou a ideia e faz um bem danado, né? Porque o processo de ensino-aprendizagem vai muito além do professor na sala de aula. O professor é muito importante, para mim é o principal, mas a criança tem que ter condições para fazer parte desse processo de ensino-aprendizagem. Então a gente tem que dar condições para a criança para que ela possa aprender. E o óculos entra nessa importância, né? Porque se você não enxergar o que está na lousa, como que você vai fazer para estudar, né?
Outro projeto importante, eu acho que passa, porque a gente passa por isso aqui, e nós também, como o caso do Rotary Club, também passa por essa situação, o Lions Club também passa por essa situação, é o chamado projeto de humanização, de você distribuir cadeira de rodas, essas coisas, e amuletas. Infelizmente as pessoas, às vezes, para nós aqui, aquelas que têm bom senso ainda entrega, olha, mas a gente nem cadastro faz, porque infelizmente já está, vamos falar aqui, 35 anos fazendo isso aqui, então já sabe como é que é, e nesses 35 anos, poucas pessoas devolvem cadeira de roda, muleta, e inclusive para o Lions também está nessa mesma situação. Quando vocês fazem essa distribuição através da Secretaria de Saúde, através da Assistência Social da Saúde, essas pessoas também devolvem ou também passam pela mesma situação?
Oswaldo, passa pela mesma situação. Alguns devolvem, outros não. Mas a gente tem alguns critérios, não é assim, ah, eu estou precisando de uma cadeira, eu vou lá e o SUS vai fornecer. Não. Existem os critérios aí para entrega de cadeira, o paciente tem que ter alguma comorbidade séria, a longo prazo. Ah, preciso de uma cadeira emprestada por 30 dias. A gente não tem como. Quem que vai fazer a manutenção dessas cadeiras? Então, a gente tem os critérios aí para fazer essa entrega, não é feito assim demasiadamente. E a gente atende, vai na casa, se precisar fazer visita. E o Lions é um grande parceiro. Quero agradecer aqui o Zé Luiz. Toda vez que a gente precisa, o Zé Luiz, eu preciso de uma cama, eu preciso de um colchão, casca de ovo, ele sempre nos atende. Então, é um grande parceiro. O SUS, por si só, ele não consegue englobar tudo. Então, a gente precisa desse parceiro. E sempre quando a gente precisa, entra em contato com o Zé Luiz e ele prontamente nos atende.
É o trabalho dos clubes de serviço também. Esses tempos também teve aí o projeto humanitário que foi do Rotary, se não me engano, né?
Uhum.
Também é outro clube de serviço que acabou também fazendo esse trabalho. Mas a gente diz isso porque às vezes a pessoa não tem a noção do que ela está fazendo, né? Porque na verdade a devolução é fundamental para poder auxiliar as outras pessoas, mas parece que não há um consenso nisso, né? E a gente acaba, às vezes, até ficar bravo com esse negócio, mas não tem o que fazer, né? Infelizmente.
As pessoas são difíceis de lidar, né, Oswaldo? Por isso que a gente tem que ter o controle, tem que saber para quem está emprestando, para quanto tempo a pessoa vai usar. Então, não é assim. A gente tem que manter critérios para uma hora que uma pessoa que realmente precisa não fique sem.
O conselho se reúne, voltando agora para o conselho se reúne a cada de quanto tempo, Marquinhos?
O conselho se reúne uma vez por mês, né? Agora teve a última reunião semana passada e no próximo mês aí a gente vai estar marcando. E Oswaldo, eu queria pedir só a ajuda de vocês, toda vez que tiver a reunião do conselho, a gente quer que a população participe, que dê as ideias, né? A gente sabe que tem as redes sociais aí que o pessoal gosta de falar bastante e fala mesmo, não tem jeito, é o futuro, hoje são as redes sociais, mas assim, o local de reclamação para você poder oficializar é o Conselho Municipal de Saúde. Então, toda vez que a gente tiver a reunião, que é realizada uma vez por mês, Eu vou estar passando para vocês aqui, se vocês puderem divulgar.
A gente sempre fez isso, desde até o ano, nesse ano aqui, que foram poucos, né? Mas até então, no ano passado, a gente repassava, quando teria, quando não tem, acompanhava para e passa, que infelizmente esse ano aqui parece que, vamos dizer assim, ficou meio a Deus dará a nível de informação sobre o conselho para a gente. Então, por isso é que não teve, não dá para você, né? Olha, vai ter reunião do conselho hoje, vai ter tal. Então, quando tem reunião, quando informa para a gente informa a população, e que, caso alguém queira ir lá, o Navarro foi duas vezes lá, né, Navarro, quando nós tivemos. E é só, a gente está aqui é para isso, é para colocar a posição, a colocar à disposição a informação para a população participar. Porque eu acho que é mais do que justo a população participar, não só do Conselho de Saúde, como Conselho de Segurança, Conselho de Agricultura, enfim, todos os conselhos que estão no município, porque é ali que se resolve os problemas do município. Ah, mas a gente vai reclamar? Reclama, como nós estamos tendo aqui reclamação do setor da agricultura, como tem reclamação do setor de educação, de saúde, de segurança, enfim, vai existir isso, não vai acabar nunca, mas é importante que às vezes as pessoas tenham uma noção do que está acontecendo, né? Olha, assim, assim, assado e tal, e a gente está aqui para levar essa informação.
Mais do que querer participar, né? A população tem um dever, né? Se ela tem alguma reclamação, se ela tem alguma sugestão, o Conselho Municipal de Saúde é para isso. Então, no ano passado, não sei como é que foi, mas esse ano a gente vai fazer a divulgação, sim. Toda vez que tiver uma reunião, eu vou estar passando aqui para vocês, passando para as outras também, para a gente poder estar divulgando isso. É uma questão muito importante e a população precisa estar presente e dar as ideias que elas precisam nos atendimentos aí, nas demandas relacionadas à saúde pública do município.
Agora, em termos, o que, que você pensa? O que, que pensa aí, além daquilo que vocês já estão fazendo? O pessoal, por exemplo, aqui, pessoal, quando é que vai vir dentista aqui para o IBC? São mais de 8 anos lá. Tá? Também teria que levar para o conselho essa reivindicação, né, Marquinhos?
Sim, é válido. Toda reclamação é válida. No IBC a gente está com um problema na cadeira, mas tem uma dentista atendendo. Esse problema da cadeira já está sendo solucionado. Não foi um problema agora que teve recentemente. Mas tem uma dentista atendendo aí no IBC, sim, viu? Mas aí a pessoa que tiver muita urgência, for da área do IBC e não estiver sendo atendida, ela pode procurar o posto central também, tá? Não é porque ela é do IBC que a cadeira está quebrada, que ela vai ficar sem atendimento. Ela procure o posto mais próximo. No caso do IBC ali, acredito que seja o posto central, né? Não sei a região que ela mora.
Agora, para conseguir pegar o óculos, quais os documentos que tem que levar e como é que faz o cadastro?
Para fazer o processo do óculos, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é a receita. Por incrível que pareça, muita gente procura a gente sem receita, né?
Não tem jeito, né?
A gente está ali para atender e orientar.
E agora tem oftalmologista atendendo também pelo município, né?
Temos o oftalmo aqui, mas a demanda é muito grande, então o oftalmo aqui atende crianças do projeto Olho no Olho, né? E idosos, mais de 60 anos. O restante são encaminhados para o SISNOP, tá? Porque daí já tem uma autonomia, já sabe conversar, então daí são encaminhados para o SISNOP. Aqui em Bandeirantes é assim que funciona.
Mas mesmo assim ainda tem, né?
Porque tem, ninguém fica sem atendimento não, de oftalmo não.
Porque a necessidade é grande hoje, não só das crianças, como pessoas também idosas, mas de outras pessoas também, né? E é lógico que esse convênio feito aí foi fundamental para atender a todos. Então, para isso, aqui no município, somente acima de 60 anos, mas nada impede também que a pessoa possa fazer lá em Cornélio com a receita.
Isso, não, ela agenda aqui em Bandeirantes e vai para Cornélio fazer o exame de vista. Só que ela tem que ir até Cornélio. Esses crianças e idosos são feitos aqui em Bandeirantes, porque a demanda é muito grande.
É demanda.
E respondendo a sua pergunta, para fazer o processo do óculos, precisa da receita, do xerox do RG, CPF, Cartão Nacional de Saúde, comprovante de residência. E levar lá para a gente poder fazer o processo e fazer o pedido do óculos.
Marquinhos, mais alguma coisa que você queira destacar aqui dentro do nosso jornal sobre a sua área, o Conselho de Saúde e também a Assistência Social de Saúde do município?
Não, Oswaldo, era isso mesmo. Eu só queria pedir a toda a população aí. Ontem a gente teve aí pela Secretaria Estadual de Saúde aí, informando 92 casos da Omicron, né? A nova pandemia aí. E a população precisa estar atenta, fazer todos os cuidados e usar a máscara corretamente. Muita gente vai lá até no SUS sem máscara, com a máscara para baixo do queixo. Manter o distanciamento social, higienizar as mãos, né? E o cuidado, né? Cada um é responsável por si e por sua família, né? Então, os cuidados são a parte dos usuários, dos pacientes que tem que ser feito.
E ser testado, né? Fazer teste, simultâneo, teste mais teste, teste em cima de teste, né?
Isso.
Porque senão,
isso.
Aí acaba você também prejudicando o trabalho também das outras pessoas, né, Marquinhos?
Isso, porque a unidade... Pode falar.
Não, que as pessoas que vão trabalhar com isso, com aquilo, mas precisam ter a segurança de estar dentro dos conformes, né? Porque, mas eu tomei até a terceira dose, mas não importa se tomar a terceira dose, mas assim você pode estar levando, né, o vírus com você, não é?
É, o esquema vacinal, né, ele tem que ser completo, ele só é efetivo quando ele está completo. E ele ajuda na prevenção de casos clínicos graves, como hospitalização e óbito. A gente vê um número crescente aí de casos de Covid no município de Bandeirantes, claro, mas você não vê óbito. Por quê? Porque
Deus, né?
O sistema de vacinação está funcionando. Então a gente tem que valorizar esses profissionais aí, agradecer todos os profissionais aí da vacina, que estão desde o ano passado aí empenhados, trabalhando sábado. E a população tem que entender que a vacina é o melhor meio de prevenção hoje.
Lá, que hora que é o atendimento, o trabalho que vocês têm lá?
Na Secretaria Municipal de Saúde, no posto central, né, a gente, do serviço social, tá? É de segunda a quinta-feira, das 7 às 5, com exceção da quinta-feira que a gente atende até as 3, tá? O posto de saúde tem o seu horário normal, o seu horário habitual lá, mas o serviço social funciona nesse horário.
Também a gente agradece a sua participação, Marquinhos, aqui dentro do Jornal Operação Cidade, e é lógico que estamos à disposição para colocar aí, né, para a nossa comunidade aquilo que, de repente, temos lá dentro da nossa assistência social da saúde, gente. Tem nada a ver com a Secretaria de Assistência Social. Secretaria de Saúde é uma coisa, assistência social é outra.
Oswaldo, agradecer o convite de vocês aí, e só para orientar, para divulgar aí para a nossa população que o posto, ele abre de segunda a sexta, no sábado temos a farmácia lá até o meio-dia, só que os trabalhos não são só esses, né? Por exemplo, esse final de semana teve pacientes sendo atendidos sábado e domingo na Neurocor. Foram 43 pacientes que foram para a Neurocor,
Cornélio, né?
E isso, fazer exames lá de mapa, teste ergométrico, Holter, consulta com endocrinologista. Então, para você ter ideia, sábado e domingo. Parece que é mentira, mas é verdade. Então, os meninos estão trabalhando muito e os trabalhos ali na Secretaria de Saúde não param. Só queria agradecer, né, o secretário de Saúde, Wanderson, pelo apoio que ele tem dado aí aos programas sociais este ano. E desde quando ele entrou, ele chamou a gente para conversar, falou: Marquinhos, vamos fazer. E tomou a ideia e os projetos sociais estão andando. Agradecer ao prefeito Jaelson, o vice-prefeito Juba, o vice-prefeito que é quase um prefeito, né? Bandeirantes tem dois prefeitos, né? Mas agradecer eles aí pelo apoio que ele tem dado.